Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Faz um bom tempo, né, Oswaldo, que a gente não bate papo aqui com a nossa população. E realmente, hoje já estamos finalizando a nossa convenção e reestruturando o partido, como você disse. Não é renascendo das cinzas, não. É reestruturar, né, Oswaldo? Estamos reestruturando. E graças a Deus, Deus está nos honrando aí, com vários empresários novos sendo filiado, eu no comando de novo, novamente, né, do partido, né, Oswaldo? Isso para mim é uma satisfação muito grande. Eu queria até ter uma alternância, assim, de não de poder, mas de gestão política dentro do partido, mas o pessoal achou por bem, por unanimidade lá, deixar nós no comando. E a maior felicidade minha ainda é ter como vice agora, dentro do nosso diretório, o ex-vereador Alex Borba, meu grande amigo, meu grande irmão. É, temos a mesma linha de raciocínio. O rapaz, um dos melhores vereadores que eu conheci na história de Bandeirantes, Oswaldo. Menino guerreiro, menino que... E agradecer todos os filiados que estão participando nesse momento lá da convenção, os novos filiados, e o nosso caminho é esse, fortalecer o nosso partido para lá na frente a gente ver um candidato real que Bandeirantes merece.
É, eu digo em renascer das cinzas devido aos últimos fatos, né, que nós tivemos, né, que de repente vai para lá, vai para cá, entra lá, entra para cá. Na última eleição foi um perereco danado, né, e de repente hoje tenta se reestruturar, inclusive trazendo o Borba, que foi um vereador polêmico e que traz a angaria aí, principalmente, uma gama boa de vamos dizer assim, não de encrenca, né, Borba? Mas de denúncias, de coisas, porque às vezes muita gente acha que o Bandeirantes não tem oposição, né? Ah, olha, Bandeirantes precisa vir lá, não sei da onde, que vem falar o que não sabe, que não tem nada a ver, né? Não tem nada que se comprove judicialmente, mas quando se faz, como o próprio Borba fez, antes de falar com o Flávio, como o Borba fez, as últimas denúncias que foram feitas foram levadas ao Ministério Público, né, Borba? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde também, Karina Ragazzo está aqui. Nosso vereador Santos Sartor está por ali também. Então, Oswaldo, nós entramos agora junto com o Marquinhos, sou vice-presidente do Marquinhos. O Marquinhos até tinha falado para mim se não tinha interesse em ser presidente. Mas como eu vejo que o MDB está em boas mãos do Marquinhos, o Marquinhos é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que sempre pensa também na coletividade do partido, sem pensar a si mesmo. Eu falei, Marquinhos, acho que está em boas mãos aí, eu acredito que o partido tem a fortalecer cada vez mais com o Marquinhos a presidência e nós ali dando um auxílio para ele. Em questão da política de Bandeirantes, Oswaldo, nem você entrou no mérito aí, infelizmente a gente está vendo pessoas tendo que vir de fora para estar mostrando algumas coisas de errado que tem dentro da nossa cidade. Não são todas as coisas também que estão erradas, tem muita coisa que o pessoal aumenta o pavão também, né?
E quando vocês faziam as denúncias, pelo menos ir para o Ministério Público com coisa concreta.
Concreta, né? A gente procurava investigar tudo certinho primeiro para não estar trazendo nada de errado para a população daquilo que a gente estava investigando. Está aí tanto que das denúncias que nós fizemos, de 100%, o Ministério Público acolheu 95% das denúncias que nós fizemos, né? Agora nós não fomos eleitos, demos uma distanciada da política, até mesmo porque nós temos que dar espaço para que o pessoal faça seu trabalho, sabe? Eu acho que você disputou uma eleição, você perdeu, você tem que respeitar a vontade do povo, de quem ganhou, fazer um bom trabalho. Torço para que os vereadores façam um bom trabalho. Tenho amizade com todos eles ali e respeito a decisão da população em relação a isso. E também torço para que o prefeito faça uma boa administração. Tenho andado na cidade e vejo que a população não está contente em relação ao cenário atual político nosso da nossa cidade. Até mesmo isso faz com que nós voltamos àquela vontade de estar representando novamente o povo de Bandeirantes daqui 4 anos, sabe? Eu, quando não fui eleito, dá aquele baque, você tem a esperança de ter uma boa votação, mas o povo é soberano. Nós temos que respeitar a população, a vontade do povo e entender que talvez aquele não seria um momento para que nós voltássemos à frente do legislativo do nosso município. E tenho certeza que o MDB, como o Oswaldo falou, está renascendo sim das cinzas, porque às vezes você acaba fazendo algumas escolhas que naquele momento você acha que é a correta e lá na frente você vê que não era a escolha mais viável, sabe? Mas isso aí você só aprende também com os erros, né, Oswaldo? Então nós estamos sim, que nem o Marquinhos falou que é uma reestruturação, é um renascimento da cinza, sim. Acredito que o MDB ele vem forte para os próximos anos. Que nem o Marquinhos falou, vários empresários estão aí filiando ao MDB. Essa semana tive mais procura de outros empresários também que têm interesse de vir ao MDB, porque o pessoal viu que nós somos um partido, a princípio de tudo, de pessoas sérias, né? De pessoas comprometidas que querem o bem do município, que não querem só ali levar vantagem na política, que infelizmente, não falo no geral, que nós temos muito político bom, não só em Bandeirantes como no Brasil, mas assim, na grande maioria que você vê, são pessoas querendo levantar algum tipo de vantagem no meio político, né, Oswaldo?
Infelizmente acontece isso, né? É importante a reestruturação de um partido, e essa reestruturação não parte só do município, né? Parte do estado também, com alguns saindo, outros chegando, e alguns voltando à origem do MDB, né? Vamos dizer assim, ao antigo MDB. Vamos fazer uma... E a gente já a gente que tem um lastro de atuação diante da política ao longo dos anos, né? Antigamente era MDB e Arena, né? Antigamente era MDB 1, MDB 2, Arena 1, Arena 2. Aí depois que veio essa história do MDB e tal, aquelas mudanças de nome, mas essa soma de letrinhas, essas mudanças de letrinha não importa, o que importa é a competência do partido. E o PMDB do nosso estado esteve um tanto quanto defasado nos últimos anos, mas agora está com gente nova, como é o caso do ex-prefeito Tomazino, Flávio, que está por aqui também participando dessa convenção, dessa renovação, vamos dizer, desse rejuvenescimento, apesar de ter trazido aí o Álvaro Dias de volta à equipe do MDB. É isso, Flávio. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, os ouvintes da Rádio Cabiúna FM, cumprimentar o Marquinhos, o Alex, a Karina e todos os nossos ouvintes. E é isso que você falou realmente, o MDB está se reestruturando em Bandeirantes e no Paraná. Eu entrei no MDB em 2017 a convite do João Arruda. João Arruda, um amigo, um irmão, era o meu deputado federal e foi quem me trouxe para o nosso partido. E desde lá, Oswaldo, a gente começou a fazer uma reestruturação em toda a nossa região. O MDB já foi o maior partido do nosso estado, já chegou a ter 13, 14 deputados estaduais. Na eleição passada, elegeu 2 deputados estaduais e somente 1 deputado federal. Ou seja, o caminho precisava mudar. O deputado Anibele Neto foi presidente agora, iniciou essa oxigenação do partido, agora através do presidente Sérgio Souza, deputado federal, e a gente continua trabalhando, buscando novas lideranças, encorajar as pessoas a entrarem na política, principalmente os jovens e as mulheres. A gente percebe, Karina, um distanciamento muito grande das mulheres na participação popular. É muito difícil a gente montar uma nominata de candidatos a vereador e preencher os 30% de mulheres. Né? E sendo que as mulheres são a maioria da população. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fomentar, que as mulheres entrem na política. E aqui na cidade de Bandeirantes, o Alex, o Marquinhos, o nosso time do MDB, está com uma missão importante, uma missão de fazer uma grande votação já nesse ano para os nossos candidatos a deputado e, eventualmente, como você disse, a senador ou a governador, com o retorno do ex-senador Álvaro Dias, pensando já também na eleição do próximo ano, dos próximos anos, para prefeito municipal, que quem sabe o MDB daqui possa ter uma chapa forte, seja estruturado para disputar e voltar a ter uma presença marcante na cidade de Bandeirantes.
O protagonismo no estado ele precisa de novidades, né, vamos dizer bem a verdade. A gente tem um governador que hoje tem a juventude a favor de si, e a gente sempre diz que o nosso governador saiu a pesquisa ontem e tem mais de 85% de aprovação, e isso mostra que a juventude tem que tomar a próxima providência, porque a gente está cansado daquilo tudo que já está ultrapassado, né? Vamos falar bem a verdade. E hoje no nosso país, se você for buscar coisa nova, está muito difícil. É muito difícil, porque mas aquilo é novo. Mas se você for ver o currículo dele, fala, nossa, tá aí faz tanto tempo assim. Então, acho que tá precisando dessa oxigenação, né? E você é uma delas, né?
E a gente, eu conversava, Oswaldo, na convenção agora há pouco, que eu tive a oportunidade de dar uma palavra, e quando a gente fala em renovação, em juventude, em novos quadros na política, a gente não fala só de idade. Né? Quando você falou do Álvaro Dias, né, desse retorno dele, você fala mais pela história política que ele tem, de 3, 4 mandatos de senador, foi vereador, foi deputado, do que pela idade dele. porque se talvez o Álvaro Dias não tivesse a história que ele tem na política, a gente estaria hoje mais, vamos dizer assim, entusiasmado com o retorno de uma pessoa mais velha, porém com entusiasmo e trazendo essa força da mudança que o Paraná, o Brasil e as nossas cidades tanto almejam. Então a gente está fomentando novos quadros, sejam jovens, sejam mais experientes, mas a gente quer pessoas novas na política. E infelizmente, as pessoas reclamam do buraco da rua, Alex, reclamam da falta de remédio no posto de saúde, mas quando chega perto da eleição, quando você vai convidar a pessoa para entrar, a pessoa não quer entrar, ela não quer dar a cara à tapa, porque nós sabemos que você colocar o teu nome no santinho, você bater de porta em porta, pedir voto, eu sei porque eu fiz isso em duas eleições, você recebe crítica, você recebe paulada, você apanha, né? E ainda mais hoje, Oswaldo, com a internet sem limite, que a pessoa escrevem o que querem no Facebook, no Instagram, e até você conseguir provar que aquilo não é verdade, já que te causou um grande transtorno. Sofri muito com fake news nas minhas duas eleições, mas a gente conseguiu superar isso. Então acho que a missão nossa, missão dos nossos comunicadores, é tentar fazermos campanhas para filiarmos pessoas novas. Independente do seu partido, nós temos que respeitar os pensamentos diferentes das pessoas, mas a gente precisa fazer que as pessoas entrem na política para que a gente possa, de fato, ter uma renovação. A gente fala em nível federal, por exemplo. O atual presidente, ele disputou as últimas 6 eleições, direto ou indiretamente. Ele participou das 6, ele perdeu 3 eleições, virou presidente, foi reeleito, a Dilma entrou, a Dilma foi reeleita, depois ele foi candidato quando trocou pelo ministro Haddad e hoje é presidente de novo. Então, a nível federal também há falta de novos quadros políticos para que a gente possa, de fato, ver a mudança que o Brasil precisa.
Porque eu digo na oxigenação das ideias, né? Que, na verdade, hoje, muito se discute, por que o lado tal, por que o lado tal? Porque a direita tem coisa boa e a esquerda também. E aí, infelizmente, a gente vê que há uma divisão no Brasil nesse sentido. No nosso estado, a gente vê que o Ratinho, por que que ele busca isso? Ele pega o que é bom da direita e o que é bom da esquerda, né? E eu acho que é isso que quer fomentar, é oxigenar e fazer a coisa acontecer, né? Não, evitar essa disputa que a gente vê hoje, essa brigaiada que tem. Porque é um lado, porque é o outro, né?
Daí é pai brigando com o filho, a filha brigando com o pai dentro de casa, por causa que. Mas é que é uma questão. Aí vai. Envolve outros interesses, né? É um interesse dos dois lados lá em cima que se mantenha essa polarização para que nenhuma liderança nova possa surgir. Mas aqui no Paraná, o governador, ele não entra muito nas polêmicas, você pode ver. Sim. Ele pega a parte boa da direita, a parte boa da esquerda, e está aí com 85% de aprovação na pesquisa da Paraná, pesquisa que saiu ontem, a maior aprovação do Paraná.
Agora, de repente, essa oxigenação de ideias precisava vir para o interior também, né? Não é o Marquinho, o
Oswaldo,
o carinho só fica ali olhando, sabe?
Oswaldo, só vale ressaltar também, estamos aqui com o Flávio, que postula também uma pré-candidatura futura aí a deputado, que o Flávio também era um jovem também, que foi candidato a prefeito, era até meio que desacreditada a eleição dele, ele ganhou, e assim como o Ratinho também teve uma aprovação tão alta, que na segunda eleição não teve nem concorrente, né, Flávio?
Não.
Não teve nem concorrente. O Flávio foi eleito, saiu bem abaixo do candidato que ele disputava, que era o pessoal que era o pessoal que tinha o poder político da cidade. O Flávio ganhou a eleição, fez uma grande gestão, que é um jovem, né? Mostrou para a população que tinha como fazer diferente, tinha como fazer muito melhor do que aquela cidade vinha vivenciando há anos. E na outra eleição ele não teve nem concorrente, de tão bom que foi o trabalho dele. É que nem o Ratinho. Se hoje o Ratinho pudesse ser candidato a governador no Paraná, dificilmente ele ia ter um concorrente, porque o pessoal já ia entrar sabendo que ia perder. Porque qual o quadro que você vê que um político tem 85% de aprovação? Se você pegar aqui em Bandeirantes, se chegar muito, chega a 30, se fazer uma pesquisa séria. Se você pegar no Brasil, se chegar muito, tanto um lado contra o outro, não chega a 40% de aprovação. Nós tivemos aí o último governo que não chegou a isso, e nós temos esse aqui também que não chega a isso. Então, quando você vê um jovem, que nem o Ratinho, que chegou a 85% de... Porque é trabalho, é político, não é ideologia que fica mascarando tudo das coisas erradas. O meu lado está certo e o outro lado sempre está certo. Não, Trabalha para o povo, trabalha em cima de metodologias novas, de política nova, de política que realmente traz desenvolvimento para a cidade, para o estado e traria para o nosso país. Então, como o senhor falou, Oswaldo, do Ratinho, trago aqui também o Flávio também, que saiu numa candidatura desacreditada, foi eleito, fez um grande trabalho, na outra eleição ele foi candidato sozinho a prefeito, que não teve nem concorrente que quis.
É uma cidade de Tomazina, e sendo assim, que vem do municipalismo, e também de uma cidade turística, o que é que você pensa assim, caso consiga aí uma cadeira a nível federal?
Oswaldo, o Brasil está carente de novas ideias, mas a nossa luta principal, pensando no Norte Pioneiro, a estruturação, a infraestrutura das nossas rodovias, que infelizmente as rodovias federais carecem de investimento, a gente precisa reformular o SUS da nossa região, o fortalecimento da rede pública de saúde é fundamental. A gente está sofrendo muito, principalmente ali na cidade de Jacarezinho, com falta de investimento no setor pelo SUS, e a gente precisa de pessoas que pensem. Eu falo, Oswaldo, eu sou de direita, sou de centro-direita, mas eu penso que o país precisa mudar com novas ideias e com novos pensamentos, mas eu não vou deixar a minha digital no que eu penso e no que eu acho errado. Hoje eu seria a oposição ferrenha ao governo que está lá, votando praticamente contra o que eles estão propondo, sucateando o nosso Brasil, e traria uma nova perspectiva para que a gente possa tirar o Brasil desse endividamento que está. O Brasil hoje, as pessoas estão endividadas, cada vez mais pagando juros somente para banco, e a gente precisa dar um novo norte para o nosso país.
Agora, em termos, a gente aqui, eu sempre falo que nós, infelizmente, nós temos aqui uma Ferrari e tratamos ela como fusquinha. Você foi prefeito de uma cidade que trabalhou bem o turismo. A gente aqui tem um turismo fantástico e, infelizmente, temos uma Ferrari e tratamos ela como um Fusca. Como é que é esse negócio de turismo hoje?
Turismo em Tomazina. Você pegou um ponto que é... Turismo em Tomazina, todo mundo fala de turismo em Tomazina, Oswaldo, por causa do Salto Cavalcante, que é a segunda maior queda que a gente tem no estado. Mas nunca existiu um investimento público no Salto Cavalcante. O que a gente fez? Tomazina... Tomazina começou a investir, fizemos, através inclusive, Oswaldo, através do deputado João Arruda, a gente conseguiu recursos para fazer o Parque Salto Cavalcante, fizemos o Parque do Trevo, fizemos o Parque do Cruzeiro e entregamos o Parque das Corredeiras. A gente entregou 4 equipamentos turísticos, onde a iniciativa pública, a prefeitura, desapropriou as áreas, bancou a obra e aí passou para a iniciativa privada. Ponto. Ribeirão Claro é diferente. Ribeirão Claro, a iniciativa privada que fez os restaurantes, que fez lá o restaurante no Morro do Gavião, na Pedra do Índio, e aí agora o setor público está indo atrás do setor privado, fazendo inclusive o calçamento agora lá para a Pedra do Índio, que eu inclusive fui lá semana passada acompanhar essa obra. E o que acontece? Em Tomazina, a gente foi o público primeiro, e agora que está indo o privado. Em Ribeirão Claro, foi primeiro o privado. O público demorou para ver. E o turismo, como você disse aqui em Bandeirantes, que a gente tem um resort, tem o santuário.
Aí digo, só que não, nós temos Itambaracá, nós temos a região toda.
Norte inteiro. E eu falo para todo mundo, quando as pessoas me falavam assim, Flávio, precisa trazer indústria para Tomazina, eu falo assim, gente, vamos ser realistas. Estou falando agora de Tomazina. Que grande indústria que vai para uma cidade pequena que não tem um aeroporto?
Que tem capacidade energética.
Quantos leitos nós tínhamos de quartos em Tomazina? Quando eu entrei lá, tinha 30 quartos. Que multinacional que vem para Tomazina? Não tem. A nossa cidade não tem infraestrutura para receber uma multinacional. Qual que é a indústria que mais gera emprego e é limpa? É o turismo. É a indústria sem chaminés. E eu falei isso por 8 anos. E as pessoas ainda, muitas pessoas comentavam no meu Instagram, turismo não enche barriga. E hoje, essas mesmas pessoas estão montando negócio, montando empresa. A gente acabou lá em Tomazina com o carnaval. O carnaval consumia 400, 500 mil reais do município para uma festa de 4 dias. Eu peguei o mesmo valor do carnaval e dividi em 45 dias para fazer o Natal Luz. Apresentação, luzes na cidade. O que aconteceu? O comerciante, desde o cara que vende pastel, o posto de gasolina, a pizzaria, o bar, o restaurante, a região inteira começou a ir para Tomazina. E nesse ano o que aconteceu? As cidades vizinhas começaram a fazer o Natal Luz também.
porque elas começaram a ser cobradas, os prefeitos começaram a ser cobrados, por quê? Porque o comércio, a gente começou a deixar o comércio, o dinheiro na nossa cidade. A pessoa teve que ampliar ali o seu restaurante, e as pessoas hoje, as mesmas pessoas que às vezes me criticavam por ter acabado com o carnaval, que era tradicional na nossa cidade, hoje elas entendem que a gente fez um projeto. Mas o que a gente fez na Itamazina? Logo em 2018, quando eu assumi a prefeitura em 2017, a gente procurou um professor lá em Curitiba, indicação do então secretário de Estado do Turismo, fizemos um plano, plano diretor de turismo. A gente fez um plano diretor de turismo, foi um ano fazendo esse plano. Então a gente levantou quantos leitos de quarto tinha, onde que tinha um restaurante, o que que precisava de investimento da prefeitura, onde que a gente podia fazer parques, como que o turista via a nossa cidade, e a gente começou a seguir aquele plano. E agora, o nosso sucessor lá está continuando com esse plano, porque se 8 anos de uma gestão investindo em turismo, se vir 4 anos depois, se o cara parar de investir, Oswaldo, infelizmente, tudo que você caminhou para frente, volta lá para trás. Então, hoje, Tomazina está tendo a possibilidade, e uma grande empresa na nossa cidade já comprou uma área e está para montar um resort na nossa cidade. E quem que pensou nisso há 10 anos atrás? Um resort com 200 quartos em Tomazina. Né? Então, o turismo, eu vejo que é uma saída fantástica. Foi para Tomazina, está sendo para Tomazina e pode ser melhor usado aqui na cidade de Bandeirantes.
Aqui a gente para, porque nós temos Tamboracá, nós temos o Rio Paranapanema passando aí, com muitos ranchos, onde que eu tava, tem de rancho, hein? E aqui nós temos nosso resort, temos aqui até o dia 29, 20, 30 mil pessoas chegando, nosso São Miguel Arcanjo. Nós temos o turismo rural que a gente não... E nós temos que aproveitar isso, né? E infelizmente a nossa região não sabe aproveitar isso. Nós temos aí, teve a mesma próprio, não só o órgão público, mas como também os privados.
Os dois juntos, né?
Tem que ser um pool, né?
Agora em Tomazina foi feito um estudo, a nossa gestão fez esse estudo, agora tá para sair do papel pontos de pesca no Rio das Cinzas, né? Para pesca do Dourado. Então a pessoa vai pegar o barquinho lá, vai ter possibilidade de alugar e vai ter pontos de pesca para a pessoa poder pescar. O pesque, claro que é o pesque solte, né?
Sim.
Inclusive o pessoal do IAT e do IDR fizeram uma visita para Tomazina, foram no Salto Cavalcante, faz uns 45, 50 dias, e aí eles levaram os equipamentos de pesca e tal, e o cara não é que jogou a vara e pegou, não era muito grande, mas pegou um peixe no primeiro teste que ele fez. Então, mais uma opção de turismo. Você vê como que o turismo, ele é grande. Tem o turismo religioso, mas a gente tem que fazer, a pessoa que vem aqui para Bandeirantes para ir no santuário, ela não tem que ir voltar. Você tem que tentar fazer esse cara dormir na cidade. O cara que dorme na cidade, ele tem que consumir, tem que jantar, ele precisa tomar o café da manhã, acorda, às vezes a criança não está legal, precisa ir na farmácia, ele precisa abastecer o carro. Aí você começa a gerar, de fato, retorno financeiro para o comerciante e para a cidade.
E você só tem o Rio das Cinzas passando lá.
Aqui
nós temos Laranjinha, nós temos o Panema e temos Cinza. Então, quer dizer, então é a estrutura... Né, que infelizmente aquilo que eu digo, nós temos uma Ferrari, mas tratamos ela como fusquinha.
Oswaldo, e bem localizado, né? Bandeirantes está no eixo de tudo.
Dois encontros das águas aqui nós temos, né, Oswaldo?
Três, né? Encontro das águas, dois ali. É o Laranjinha e o Cinza. E aí nós temos o Panema ali em Tamboracá.
Exatamente.
Né? Quer dizer, olha, você vem Santa Mariana para cá, nós estamos trazendo. E infelizmente nós não sabemos.
Temos ali o Castelinho Ladorne, que é reconhecido estadualmente, você vê, vira e mexe, está passando na televisão e nós não conseguimos fazer com que essas coisas do nosso município se desenvolvam do jeito que
Mas já está indo por causa do privado.
Do privado.
Infelizmente não é só aqui, eu digo também, Tamaracá, Santa Mariana, Andirá, Cambará, também, que pode aproveitar também. Eu acho que nós estamos perdendo a nossa região, que é muito mais rica em rios, perdendo para Ribeirão Claro, Tomazina, que tem um.
Oswaldo, e sem contar, Oswaldo, que aí você entra, nós temos aqui 8 anos de Ratinho, com o pai do Ratinho, o pai do governador, sócio do resort de Bandeirantes, nós tínhamos o holofote do governo do estado aqui para nossa região e não está sendo aproveitada essa situação também, né, Oswaldo?
Infelizmente nós não temos. É lógico que o poder público parece que não enxerga isso, mas fazer o quê? Vamos aguardando. E vamos tocando. Enquanto isso, nós só vemos o rancho crescendo. Só crescendo o rancho ali naquele lado de Maracá. E o outro lado lá fazendo marina. Você vê o lado lá de Candomoto fazendo marina, preparando marina para nós aqui. Né? Não tem uma prainha, do outro lado lá, vamos fazer prainha. E nós aqui, Ficar aqui esperando, chupando o dedo, né? Fazer o quê? Normal. Mas enquanto isso, nós vamos fazendo o que pode se fazer. O Marquinho, o nosso grande ex-vereador presidente, gostava na polêmica, né? Na verdade. Gostava de uma polêmica hoje de contar, mas essas polêmicas sempre são bem-vindas porque alerta a população, não é mesmo? Às vezes a gente fala isso, ó, polêmica, mas polêmica tem que ter. Se não tiver, a gente vai fazer o quê? É, como você próprio disse, 95% de todas aquelas denúncias acabaram sendo acatadas aqui dentro da nossa cidade. Né? Não é só polêmica. A polêmica, você só levantar a polêmica e não tem nada concreto.
Com certeza, né, Oswaldo? Na realidade, você tem que fazer um trabalho sério, um trabalho de fiscalização, algo que traga para a população uma resposta daquilo que você está fazendo. E nós vemos na nossa cidade muitas coisas daquele trabalho que nós fizemos deixar de lado. Hoje nós estamos aqui com a Karina, que é nossa secretária da mulher aqui do MDB, que é professora, e nós tínhamos uma briga muito grande em relação ao piso salarial dos professores, e uma promessa e nada é feito.
Olha, vou falar uma coisa, professores, que eu falo toda vez que eles vão na Câmara, mas faz acho que uns, quantos faz? Uns 6, 7 anos que o pessoal
anos.
Vai na Câmara, Karina?
6 anos.
Vai na Câmara pedir apoio do vereador, aquela coisa toda?
Pedir apoio e até agora nada.
Teve aumento de novo agora no piso salarial.
Teve. Mas não tivemos resposta nenhuma do
piso. Mas não tem nenhum piso?
Não.
Vai ter resposta?
Não tem, nós estamos com déficit aí de 15% ainda do piso anterior, né? Vamos ver o que vem agora para esse ano, mas não estamos
esperando.
Não,
mas o governo aumentou mais o piso agora.
Não, aumentou então. A nossa esperança era que com o ponto 37, ele pelo menos diminuísse aí essa defasagem. Agora que subiu para 5,4, né? Não, fala bem a verdade, eu não tenho nem esperança de receber o 5,4. Porque o ano passado nós tentamos marcar várias reuniões e não fomos atendidas nenhuma vez.
É sempre esperando o plano diretor.
O plano nós trabalhamos nele durante 2 anos, muitas vezes até 11 horas da noite, e está engavetado.
Também. Vamos fazer o quê, né? Infelizmente, e vou te contar uma coisa, e vai ser difícil as prefeituras conseguir pagar agora. Esse
com
novo
certeza.
Piso aí, principalmente com a saída do IPVA agora.
Sim, essa é a nova desculpa.
Essa vai ser a nova desculpa. Essa.
Já está sendo.
Já está sendo?
Já está sendo.
Então. Mais alguma coisa que vocês queiram destacar? Flávio, vice-prefeito Tomazina, aí, pré-candidato a deputado federal, né?
Só agradecer o espaço, agradecer o convite do Marquinho, Alex, Karina, o bate-papo contigo, Oswaldo, e desejar a todos um excelente 2026 e que Deus possa abençoar Bandeirantes, abençoar o Paraná e abençoar o Brasil.
Marquinhos, alguma coisa para o MDB?
Oswaldo, primeiramente agradecer o convite e a acolhida, né? E agradecer novamente, não sendo repetitivo, né? Os nossos companheiros, nossos filiados, os novos filiados também. E fazer também aqui, Oswaldo, um convite para quem se identifica com o nosso partido, com o nosso linha de raciocínio de fazer uma política certa, uma política sem conchavo. Eu vou fazer, Oswaldo, um comentáriozinho rapidinho aqui, porque não foi só na última eleição que o MDB teve decepção, né, Oswaldo?
Sim, não, não, vixe.
Nas duas últimas campanhas, entendeu? Então a gente abre o coração, a gente afina uma conversa, porque a palavra dada, a palavra tem que ser honrada, Oswaldo.
Sim.
E da minha parte, você me conhece há muito tempo, e nas duas últimas eleições foi muito complicado. Foi muito complicado, eu sofri bastante, os companheiros sofreram bastante, e você usou a palavra certa, assim, ressurgindo.
Teve um que não abandonou vocês, foi o deputado João Ronda.
De todos os problemas que teve, eu falei, nossa, agora lá em cima os caras vão, sabe, vão me abandonar, não vai acreditar mais no nosso grupo, na nossa pessoa, mas eles ficaram realmente sabendo do que aconteceu, aí nos abraçou, nos acolheu e por isso que a gente tem uma total confiança lá. Eu agradeço mais uma vez de coração ao deputado João Arruda, ao deputado Anibeli, agradeço a vinda aqui do nosso amigo, nosso irmão Flávio, um dos melhores prefeitos da história de Tomazina. Agradeço ao Alex Borbo, esse meu irmão, estamos todos os dias juntos ali, que gosta de fazer uma política decente, uma política honesta, provou isso na Câmara. Como eu fui vereador também, sofri bastante também. Lá era... O Serginho chegava lá, pegava a pauta ali, já sabia tudo, por quê?
A gente tinha posicionamento, né, Oswaldo? Sofri e tal, mas nunca, nunca fugi da minha linha de integridade, de unidade, de honestidade. E quando se dá a palavra, a gente tem que honrar. E isso nos últimos tempos aí, nós ficamos muito decepcionados. Agora vai ser diferente, a MDB agora reestruturando, vindo forte e, como o Alex falou, não vamos cometer mais os erros que cometemos no passado, não. Não é verdade, Alex?
Você, Alex, mais alguma coisa?
Oswaldo, queria agradecer também a oportunidade, né, que a Rádio Cabiúna nos dá de vir e trazer essa reestruturação que o MDB começa a partir de hoje fazer. Por mais que eu não tenha mandato, o Marquinhos não tenha mandato, o senhor abriu as portas da rádio. Isso aí é de grande valia numa democracia. Dizer também que o MDB está cada dia mais se fortalecendo em Bandeirantes, porque tem uma força grande no estado. Vários partidos você vê chegar na época de campanha, o pessoal vai lá, mexe, e você tem que ir com esse, tem que ir com aquele, as ordens vêm lá de cima. E aqui o MDB não, o MDB para quem quer um partido sério, um partido correto, um partido que tem autonomia no município é o MDB, que de forma alguma nenhum deputado, está aqui o Flávio, nosso secretário, nenhum deputado lá de cima vai mexer os pauzinhos para que o MDB não tenha a direção que ele ache melhor, que os seus colaboradores, que os seus integrantes achem melhor dentro do município. Então nós estamos num partido sólido que, como o Marquinhos falou, tivemos alguns erros no passado, mas acredito eu que junto com esse time que nós estamos aí agora, nós vamos escolher sempre o melhor caminho, tanto para o partido quanto para a nossa população. Agradecer ao Marquinhos também, é uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem toda a minha admiração, e tenho certeza que eu e ele juntos vamos fazer um grande trabalho. A Karine também aqui à frente do MDB Mulher, também convidando toda a população, todas as pessoas que querem uma cidade melhor, para que venha se filiar ao MDB, para que nas próximas eleições aí a gente tenha força, para que Bandeirantes tenha mais opções e opções que realmente traga uma mudança e uma melhoria para a nossa cidade, que nós estamos precisando, né, Oswaldo? É tantos problemas, tantas coisas que a população quer, que faz com que nós tenhamos aí mais vontade de estar junto para que essas mudanças aconteçam, Oswaldo.
Karina, mais alguma coisa?
Não, só venho reforçar o convite, né, para as mulheres fazerem parte mais da política, estarem mais ativas. Os professores também, né? Nós somos um grupo muito grande e são poucos que se interessam pela política. E hoje eu acho que a política é fundamental. Nós temos por obrigação de discutir. Não é uma coisa que a gente tem que deixar de lado, não. Porque se a gente quer a diferença, tem que partir de nós. Nós temos que ir atrás dessa mudança. Então eu acho muito importante a participação feminina na política.
Tá certo. O João Arruda correu, né, rapaz? Em todo sentido, né?
Tá correndo
em todo sentido.
Oswaldo, eu tenho conversado com ele.
Ele só tá correndo, só vim pra correr agora.
Comendo alface.
Academia, comendo berinjela, alface. Mas ele tem um carinho muito grande. Até eu mandei uma mensagem pra ele, falou: Marquinho, adoraria estar aí em Bandeirantes. Dá um abraço no povo aí. Mas infelizmente eu estou em viagem com minha filha. Mas deu um grande abraço no pessoal aí. Tô com saudade de curtir esse calorzinho aí do Nortão, ele fala. Mas é um grande amigo, irmão. João Arruda é meu... Eu me espelho nele. É um grande amigo, irmão, assim como o Flávio, assim como o Nibel, né?
Foi uma grande perda, uma perda para a política paranaense, a saída dele, né? Quando ele decidiu... As coisas... Sem planejamento as coisas não dão certo. Aquela eleição... Ele era meu deputado federal e na última hora, com a desistência do Osmar Dias, jogaram um rojão na mão dele e ele aceitou ser candidato ali, sendo que ele poderia ser candidato à reeleição para deputado federal. Ele faria 300 mil votos naquela eleição. Ele faria um recorde de votação. Aí ele entrou para governador, ganhou em Bandeirantes, ganhou em Tomazina com o nosso trabalho. Mas daí ele saiu candidato a prefeito de Curitiba no momento na pandemia, com o Rafael Greca também muito bem, né? Todo mundo sabe, o Rafael Greca é um cara que conhece Curitiba, que ama Curitiba, e daí colocaram ele de novo naquilo, e eu acho que daí ele deu uma desanimada, mas a gente sempre fica cutucando ele, porque ele fala que não quer mais se meter na política, não tem vontade mais de ser candidato, mas a gente fala que tá vindo aqui para Bandeirantes, fala que tá indo numa reunião do partido, ele quer saber quem que vai, quem que foi, quer saber do bastidor. Então a gente acha que, tem acreditado, né, que quem entrou na política uma vez, ele nunca sai da política.
Ah,
né?
Mas acho
você
que
pode adormecer,
agora,
mas quem sabe...
Só quer comer alface. É, alface.